Está no ar o Jornal do Senado.
Com reforma ministerial, executivo espera garantir apoio ao ajuste, diz líder do governo no Senado.
Projeto sobre prevenção e combate a incêndios em locais públicos é aprovado por senadores.
Regina Braga pede a governantes que garantam às brasileiras exames para diagnóstico de câncer de mama.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Extinção de 8 ministérios, fusão de algumas pastas e corte de 30 secretarias. Essas são algumas das medidas da reforma administrativa anunciada pela presidente Dilma Rousseff.
A reforma ainda reduz em 10% os salários dos ministros e em 20% os gastos administrativos. Haverá também a demissão de 3 mil apadrinhados políticos.
O líder do governo, senador Delcídio do Amaral, admitiu que a reforma ministerial é para garantir a aprovação do novo pacote fiscal, que inclui a recriação da CPMF.
O governo precisa e está fazendo um esforço grande para garantir uma base fiel na Câmara e no Senado, para que efetivamente nós tenhamos força para implementar as medidas necessárias de estabilização da economia. Então o governo está pautando sim essa reforma para fidelizar a base.
Para o líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado de Goiás, a reforma é para evitar a aprovação de um eventual pedido de impeachment.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse estar indignado com a decisão de seu partido de integrar a base de sustentação do governo em troca de um ministério.
Um governo que quebrou a estabilidade monetária, conquistada a duras penas pelo Brasil, depois de um histórico de inflação que caracterizava a nossa vida nacional. Ninguém acreditava que a gente ia vencer a inflação. Vencemos. A presidente, este governo traz a inflação de volta e nós vamos entrar nele.
O Senado aprovou esta semana projeto com regras duras de prevenção e combate a incêndios e desastres em locais públicos, como casas noturnas, restaurantes, hospitais e escolas.
Com isso, espera-se evitar tragédias como a da Boate Kiss, em 2013, em que morreram 242 pessoas. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Pelo projeto, equipes técnicas das prefeituras vão atuar com o Corpo de Bombeiros na adoção de medidas que evitem acidentes, entre elas a de fiscalização. O descumprimento das regras resultará em prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa. Também terá que ser respeitado o prazo a ser definido na regulamentação da lei para a emissão do alvará. O prefeito que tentar favorecer alguém e desobedecer às exigências responderá por crime de improbidade administrativa. Pelo projeto, os alvarás e autorizações de funcionamento deverão ser publicados na internet. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lamentou que as regras de combate e fiscalização de incêndios e desastres só tenham sido aprovadas após a tragédia da Boate Kiss.
É sempre assim, né? Depois de uma tragédia, corre-se para resolver os problemas através da legislação. E é sempre bom dizer que não devemos gerar falsa expectativa quando aprovamos uma lei, porque é preciso que ela seja cumprida. A autoridade responsável pelo seu cumprimento tem que ser exigida.
O projeto proíbe o uso de comandas e cartões em casas noturnas, já que muitas vítimas da Boate Kiss foram impedidas de deixar o local por não terem pagado o consumo. A proposta, que também inclui nos cursos de engenharia e arquitetura disciplinas de combate e fiscalização de incêndios e desastres, volta para a Câmara dos Deputados.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que os trabalhos da CPI do assassinato de jovens estão mostrando a cruel realidade da violência no país.
Por isso, ela defendeu que o Plano Nacional de Redução de Homicídios do governo federal saia do papel e se torne realidade para reduzir a criminalidade no país.
Lídice da Mata também reclamou que, apesar do aumento da violência, os investimentos em segurança pública diminuíram de 2013 a 2014.
E em nome, portanto, da luta em defesa da segurança para o cidadão e em defesa da vida das crianças e adolescentes deste país, que nós queremos apelar à sensibilidade do Ministério da Justiça e do Governo Federal para colocar na ordem do dia o plano de redução dos assassinatos no Brasil.
E o senador Roberto Requião, do PMDB, lamentou a falta de continuidade nas investigações do escândalo do Banestado, o Banco do Estado do Paraná.
Ele contou que o uso irregular de de contas internacionais do banco deu origem a uma grande investigação que revelou um desvio entre 96 e 2002 de mais de 120 bilhões de dólares.
Segundo Requião, o escândalo envolveu empresários e políticos e também os mesmos doleiros investigados no caso da Petrobras. Uma investigação continuada teria evitado novos escândalos, afirmou o senador.
Lá está a tecnologia da corrupção, da fraude, do roubo, da sonegação, da malversação, da propina, dos trambiques, das concorrências e compras viciadas e superfaturadas.
O Congresso Nacional e outros monumentos em todo o país e no mundo estão sendo iluminados de rosa como parte da campanha de prevenção ao câncer de mama.
Ao saudar a campanha, a senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, pediu aos governantes que garantam às brasileiras o acesso aos exames que permitem o diagnóstico da doença, como a mamografia e a ultrassonografia.
A senadora lembrou que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e, para que isso ocorra, ela alertou que a mulher precisa conhecer seu corpo fazendo o autoexame das mamas pelo menos uma vez ao mês.
Sandra Braga defendeu ainda a realização de campanhas educativas e a garantia de exames nos hospitais públicos.
Infelizmente, as mulheres pobres do Amazonas e do Brasil não têm acesso aos modernos equipamentos de detecção do câncer de mama. Mas é preciso um redobrado esforço do governo para que, apesar da crise e da contenção dos gastos públicos, os órgãos de saúde sejam melhor equipados. Só assim poderemos, ao longo do tempo, reduzir a incidência dessa terrível doença, diminuindo também o número crescente de mortes.
E o senador Regufo, do PDT do Distrito Federal, voltou a defender projeto dele que acaba com a cobrança de impostos sobre medicamentos.
Ele reclamou que, do preço dos remédios de uso humano, 35,7% referem-se a impostos, enquanto nos medicamentos de uso veterinário o índice é bem menor, apenas 14,3% do preço do produto.
Regufo admitiu que o assunto não é adequado neste momento de crise em que o governo precisa aumentar a arrecadação, mas lembrou que o projeto precisa ser debatido para que a isenção de impostos possa ser adotada num futuro sem crise.
Para tirar todos os impostos dos remédios, no dia de hoje, o impacto no orçamento é de 5 bi, equivale a 0,2% do orçamento geral da União. Pois o governo deu uma isenção para a indústria automobilística de 20 bi. 20 bi para a indústria automobilística pode, 5 bi para que as pessoas comprem um remédio por um preço mais acessível, não pode.
O que você acha desse projeto que acaba com os impostos dos remédios e de outras propostas em estudo no Senado? Ligue para 0800-6122-11 e deixe sua opinião, crítica ou sugestão. Participe, a ligação é gratuita. Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Augusto Castro, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou em 17 de junho passado sessão para apreciar as contas da Presidência da República, relativas a 2014. O TCU encontrou indícios de irregularidades nas contas. Por isso, os ministros decidiram aguardar o pronunciamento da presidente Dilma para então emitirem o parecer. No dia 11 de setembro, o TCU recebeu as novas explicações sobre as contas de 2014. Os documentos entregues, que somam mais de 2 mil páginas, apresentaram justificativas para as irregularidades apontadas pelo TCU. Após a análise dos documentos pelos técnicos do Tribunal, as contas da Presidência da República de 2014 serão apreciadas no próximo dia 7 de outubro, às 17 horas. Como é de interesse de toda a nação, você poderá acompanhar esta sessão pelo canal do TCU Oficial no YouTube. Acompanhe ao vivo, comente com a hashtag Contas do Governo e participe deste momento importante para o país.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.